África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
A família está completamente desestruturada, os filhos não têm ponto de referência, a educação foi delegada só às escolas, aos professores, onde os alunos passam pouco tempo. Hoje nós conhecemos em Santo Tomé a situação de meninos da rua e na rua, meninos que são abandonados, mas com os pais vivos.
Palavras de Maria Mandinga, que ouvimos aqui ontem. Maria Mandinga, que é diretora do setor encarregado da promoção da família no Ministério do Trabalho e Solidariedade, para onde foi transferida do professorado há menos de um ano. Mas nem por isso abandonou completamente o ensino.
Eu sou professora de francês há 30 anos. E como professora, nas horas em que eu não estou na direção, sobretudo de manhã das 7 às 8h30, eu vou para a escola, vou dar aulas. E depois, no fim da tarde, a partir das 17h30, também dou aulas. E com os meus alunos, a relação não é só acadêmica, é tudo, é formação. Eles gostam muito de mim, eu também adotei-os como os filhos, é um trabalho de amor. Há sempre 10 minutos que eu guardo para fazer esse trabalho com eles, conversar com eles, transmitir alguns valores, ouvi-los um bocadinho, eles têm preocupações, há perguntas que eles querem fazer na família, não conseguem, eles trazem para mim, então nós encontramos juntos soluções, nós refletimos. A parte pedagógica não pode estar desassociada da parte afetiva. Então, essas duas, as duas partes combinam, porque os alunos, quando olham para o professor, eles querem confiança, ele quer o amor, ele quer sentir que é uma pessoa que prestam atenção àquilo que ele diz, que ele pensa. E então, o professor deve motivar um aluno, porque na escola nós damos o cumprimento. Não somos a família, mas somos, nós também não substituímos a família naquilo, no dever da família. Mas nós que somos pais encarregados da educação, que temos filhos quase da idade deles, podemos fazer um pouco esse papel. Não só, entre parentes, dizer, vai vomitar o conhecimento. Não fazemos isso. A maioria dos professores que tem uma formação pedagógica boa, ele faz esse trabalho muito bem, sem prejudicar o currículo, aquilo que, o programado, o conteúdo, não. A boa disposição do aluno permite também uma boa recepção da mensagem.
Mas isso é deixado ao critério de cada professor?
Isso é deixado ao critério de cada professor, porque cada um de nós tem a nossa experiência, a nossa formação, e há professores, muitos professores que estão no liceu, onde eu trabalho, não têm a formação acadêmica.
E não há uma matéria específica para isso, que seria o quê? Educação
não,
cívica,
não tem, não
humana?
Tem. Não há. Não há nenhuma maneira de educação moral, religião, não há nada no liceu, não há nada disso. Então, a parte moral, religião, essas coisas, como há muitas religiões, agora não se fala disso, mas a parte moral, bom senso, bom comportamento, isso tudo, o professor é que encontra um meio termo para transmitir aos alunos.
Muitos professores não têm formação, refere Maria Mandinga, uma constatação que corrobora quanto nos disse já nesta rubrica Maria da Graça Lavras, inspetora de educação na região autónoma do Príncipe.
Um dos problemas é a formação de professores. Precisamos de quadros formados para ocuparem determinados cargos, não só na educação a nível geral, mas preocupa muito é na educação, porque estamos a formar pequenos cidadãos que serão grandes cidadãos amanhã. E nesse aspecto precisamos de ter professores formados e temos um bom grupo de professores que não são formados e estão a lecionar sem preparação pedagógica, sem frequentar uma escola de formação de professores, que é o esforço que temos estado a fazer com a reforma, preparar o espaço, preparar condições propícias para formar estes professores a fim de darem respostas aos nossos próximos desafios.
Da independência até hoje não tem havido formação de professores?
Tem havido, até mesmo eu formei depois da independência, já tenho 31 anos de trabalho. Houve formação de professores até uma certa altura, mas depois, há uns 10 ou 12 anos, parou-se de formar professores. E nessa altura já começou-se a recrutar professores eventuais sem formação específica. Só para aí há 2 anos é que se retomou com a formação de professor, que estamos em vista de ter cá na região autónoma do Príncipe, podemos dizer, um polo da escola de formação nacional para dar continuidade à formação de professores.
Isso vai ser com alguma cooperação estrangeira?
É com o apoio do Instituto Pedagógico de Cabo Verde.
E o que é que dificultou? Por que é que ficaram tantos anos parados sem formação de professores?
Eu não sei bem responder isto, porque na altura que a escola estava hibernada, posso assim dizer, estava inoperante, eu tinha ido estudar para fora, não estava cá, não sei bem explicar isto.
Então tem havido políticas boas para a educação?
Agora temos políticas boas para a educação e não só. Temos muitas políticas boas de se implementar que, se forem realmente concebidas com trabalho, com seriedade, darão muitos bons frutos.
Não resta, portanto, que esperar que isto aconteça realmente e que contribua para a reestruturação social de São Tomé e Príncipe, onde, referia Maria Mandinga, parte da educação dos filhos que toca aos pais está confiada às escolas. Maria Mandinga, que se interessa também pela política, e explica porquê.
É também um pouco de pensar que as mulheres não podem deixar só os homens fazerem a política. E aquilo que nós queremos passar como mensagem não pode ser os homens a pensarem por nós. Nós, as mulheres, temos que pensar na política, temos que entrar na política, mostrar que nós não somos adversária, mas somos companheira, parceiras do desenvolvimento. E como parceiras do desenvolvimento, podemos expor as nossas ideias, juntamente ao dos homens, porque diz, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, atrás de uma grande mulher também tem um grande homem. Então, nós associamos o útil ao agradável. Eu vou para a política para fazer valer aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. O lugar da mulher na política é um lugar que devia ser muito privilegiado. Infelizmente, os homens ainda não estão prontos a ver-nos subir muito. Eles não ajudam-nos muito a subir, mas nós vamos lutar. Acreditamos que um dia a nossa voz vai chegar um pouco mais alta.
E há mulheres preparadas?
Há mulheres. As mulheres já estão sendo preparadas, as mulheres já estão a crescer. Politicamente, as mulheres estão a crescer. Sabe que na política, quem faz muita política é a mulher. Eu acredito que a mulher faz política em todos os momentos da vida dela. A lavar a roupa, na cozinha, no restaurante, na rua com as amigas, quando ela faz visita. A mulher faz política em todo canto, porque ela tem muitos afazeres e que permite, quando ela está a vender.
De que modo faz política assim?
Nós podemos, por exemplo, a lavar roupa, podemos falar do partido, que partido pode realmente levar as nossas mensagens. Ela pode dizer, sabe, eu tenho um partido, por exemplo, PPCD, por exemplo, é um partido que aposta muito na mulher, na família, no futuro dos jovens. Nós somos mais, a nossa preocupação são os nossos filhos. É um partido do futuro, que tem projetos muito bons. Então, vais falando com a vizinha, depois sai da vizinha, vem a comadre que vem visitar, voltas a falar. A mulher faz política em todos os momentos da vida. Ela está na rua, ela vem para casa, ela consegue convencer toda a gente da família e é atrás dela. A mulher faz isso.
Maria Mandinga é membro do PCD, partido que ficou em terceiro lugar nas eleições legislativas de agosto passado. Não obstante os nossos esforços, não conseguimos saber se ela obteve um assento no Parlamento, como era o seu desejo. Mas na altura em que falamos, julho deste ano, estava em curso a campanha eleitoral e ela referiu-nos que se ganhasse estes seriam os temas sobre os quais iria debruçar-se.
Eu vou debruçar sobretudo muito sobre os valores, valorização da família santomense, proteção das crianças, que é promoção da juventude, organização, organizar a juventude para eles não ficarem frustrados, terem algum projeto de vida concreto, alguma, e pensar nas coisas exequíveis a nível do país.